Uma boa noite a todos. Graça, paz, Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Eu leio apenas o verso 28. Atos 21, 28. Atos 21, 28. Israelitas, ajudem-nos. Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Vamos orar? Ó Deus nosso Pai, nós te agradecemos porque em Cristo Jesus o Senhor nos abraçou e te pedimos que pela tua palavra, o teu Espírito Santo conceda a cada um de nós, não apenas a experiência do teu abraço, mas faça de cada um de nós alguém que com o teu amor tenha também um coração que abraça o mundo. Nós te pedimos assim, Pai. Este é o milagre que o nosso coração espera e espera de ti. Em nome de Jesus. Amém. Israelitas, ajudem-nos. Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Estas palavras de Atos 21, 28, registram a síntese das acusações que são feitas contra Paulo apóstolo. O livro de Atos caminha para o seu final e ele começa a terminar exatamente aqui, neste capítulo 21, quando o apóstolo Paulo é preso em Jerusalém. Após 3 viagens missionárias, em que ele, Paulo, cumpre a sua vocação e o seu mandato de espalhar o Evangelho entre os gentios e levar o testemunho do Evangelho de Jesus Cristo até os confins da terra, conforme Atos 1:8. Após 3 viagens missionárias, o apóstolo Paulo regressa a Jerusalém. E quando regressa a Jerusalém, ele é preso. E estas são as acusações feitas contra ele. Ele é acusado de falar contra o povo de Israel, é acusado de falar contra a lei de Moisés, é acusado de falar contra e de profanar o templo de Jerusalém. A partir daqui, o apóstolo Paulo começa a sua defesa. Ele faz vários discursos em sua própria defesa. Ele se defende diante da multidão, ele se defende diante das autoridades religiosas judaicas, porque ele precisa comparecer ao Sinédrio, que era o maior fórum de autoridade do judaísmo, e ele também se defende diante das autoridades civis judaicas, porque sendo a região da Palestina antiga, uma colônia romana, havia ali na colônia um rei dos judeus, havia também os governadores das regiões, e os romanos deixavam ao redor de suas colônias ou as suas centúrias ou as suas legiões para olhar de longe a ordem social e conter de imediato qualquer movimento de revolução de uma de suas colônias. O apóstolo Paulo, portanto, ele é preso em Jerusalém, é levado à fortaleza de Antônia, em Jerusalém. A partir dali, ele precisa testemunhar para o Sinédrio, depois ele se defende para Félix, governador da Judéia. Félix não sabe o que fazer com ele e o deixa preso durante 2 anos. Félix é substituído por Festo. Festo também não sabe o que fazer com ele, Paulo, e apresenta-o ao rei Herodes Agripa. E Agripa também não sabe o que fazer com Paulo. E, inclusive, especialmente, as autoridades civis judaicas, Félix, Festo e Agripa, não percebem nenhum crime em Paulo. Mas o Paulo sabia que estava sendo julgado com mais ferocidade e contundência no tribunal religioso judaico, o Sinédrio. E que quem desejava a sua morte não eram as autoridades civis judaicas, mas as autoridades religiosas judaicas. E o Paulo sabia que se fosse entregue ao Sinédrio, ele muito provavelmente morreria. Morreria acusado por um crime religioso, cuja síntese de acusação está aqui: falar contra o povo de Israel, falar contra a lei de Moisés e falar contra e profanar o templo. De modo que o Paulo vale-se de sua cidadania romana e apela para César. Então as autoridades civis dizem assim: não há crime neste homem. E ele, por nossa parte, poderia ser solto. Tanto Félix, quanto Festo, quanto rei Agripa, eles dizem: Paulo poderia ser solto. Mas como ele apelou a César, é a César que ele vai, e é César quem vai decidir o que se deve fazer com ele, Paulo. De modo que dos capítulos 21 ao capítulo 28 do livro de Atos dos Apóstolos, há esse processo de Paulo fazendo a sua defesa nesses vários tribunais, e a partir do capítulo 27 e também o 28, ele chega a Roma, e Atos dos Apóstolos termina com o apóstolo Paulo aguardando ser recebido por César para defender-se diante do imperador. O que é interessante é que nesse processo de julgamento de Paulo, apóstolo, e registre-se, guardadas todas as proporções, porque Jesus Cristo é incomparável, Jesus também é julgado no tribunal religioso e é condenado por blasfêmia, é julgado no tribunal civil das autoridades políticas, tanto judaicas quanto romanas, e no tribunal civil ele é inocentado, mas no tribunal religioso ele é condenado. Jesus não tinha cidadania romana, não apelou a César e nem o faria, mas o Paulo, ele tinha cidadania romana e apelou a César. Mas o que acontece com o Paulo é que também no tribunal civil, a autoridade política, ele é inocentado, mas no tribunal religioso, ele é condenado. A questão de fundo, portanto, do livro de Atos dos Apóstolos é essencialmente religiosa. E Atos dos Apóstolos vai trazer para nós uma compreensão da fé cristã. Ou, se você não se importar, vai trazer para nós uma compreensão do que é o cristianismo. E eu pessoalmente acredito que neste processo, que começa em Atos capítulo 1, em que a fé cristã vai se espalhando e que vai alcançando todo mundo civilizado de então e chega até nós, e nesses processos de acusação e defesa do apóstolo Paulo, 3 palavras podem adjetivar o cristianismo conforme apresentado aqui em Atos dos Apóstolos: autonomia, singularidade e universalidade. E penso que, talvez, nós, os cristãos contemporâneos, os cristãos atuais, nós não entendemos ainda estas três palavras e não entendemos as implicações que elas têm para nós. A primeira, a autonomia. Autonomia, especialmente em relação ao judaísmo. A questão de Atos dos Apóstolos, primeira, é saber se o cristianismo é uma seita judaica ou se ele tem vida própria em relação ao judaísmo. E a conclusão, tanto do livro de Atos quanto das cartas apostólicas, é que o cristianismo é autônomo. O cristianismo, ele tem um berço judaico. Não resta dúvida que o Messias cristão, ele foi prometido no contexto do judaísmo. Mas ninguém precisa se converter ao judaísmo para depois se converter ao cristianismo. O cristianismo é autônomo. Está claro na Escritura Sagrada que o judaísmo é meio de revelação, mas não é mediador de salvação. É a partir de um povo, a partir de uma tradição de um povo, que o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus de todo o universo, de todas as nações, de todos os povos, e de todos os seres humanos e de toda a raça humana, é a partir de um povo que ele se revela. Mas uma vez revelado, a mediação desse povo é absolutamente prescindível. Porque é a partir de Jesus Cristo, a respeito de quem os cristãos testemunham, o judaísmo perde a sua função. Então o cristianismo é autônomo. Não é admissível que igrejas cristãs estejam se valendo das festas judaicas, dos símbolos judaicos, da lei judaica. Não é admissível um candelabro judaico numa igreja cristã. Não é admissível um cristão usando quipá. Em segundo lugar, o cristianismo é singular. Porque quando o cristianismo se desvencilha do judaísmo, ele cai no terreno das religiões pagãs. E no campo das religiões pagãs, o cristianismo se oferece como uma mensagem sem igual. O Cristo, que revela o Deus Criador, ele não tem paralelos em nenhuma tradição religiosa, em nenhuma tradição filosófica. E o Evangelho, conforme pregado pelos primeiros cristãos, era inconcebível aos gregos e escândalo para os judeus. E ainda hoje, o Evangelho de Jesus Cristo é loucura. Portanto, a singularidade no Evangelho de Jesus Cristo. A singularidade porque o conceito radical do Evangelho de Jesus Cristo é a graça de Deus. É a bondade de Deus que se justifica apenas e tão somente no caráter amoroso desse Deus que decide ser bom. E não tem nada a ver com nenhuma virtude ou qualquer iniciativa ou mesmo qualquer resposta do ser humano a ele. É graça. Graça pura. E nisso o cristianismo é singular. A terceira expressão é universalidade. E aqui parece que nós esbarramos muito. Porque o cristianismo conseguiu, ao longo da história, nesses 2000 anos, levantar-se como uma religião ao lado de outras religiões. E conseguiu reivindicar para si o monopólio da mediação da relação entre Deus e os homens. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não é o cristianismo quem faz a mediação. É Jesus Cristo. E é nisso que o cristianismo é universal. Porque ele, como cristianismo, sequer deveria existir. Ele não deveria existir como um sistema organizado, religioso. Porque justamente aquilo que o apóstolo Paulo critica no judaísmo é o que o cristianismo se torna ao longo da história. Essa acusação que é feita contra o apóstolo Paulo, ele fala contra o povo de Israel, ele fala contra a lei de Moisés, e ele profana o templo. Essa acusação é exata. Porque muito embora, isso fica para uma outra conversa, o apóstolo Paulo dedique todo o seu discurso de defesa, dizendo que ele não fez isso, Ele fez. Para quem quiser analisar a profundidade da acusação e da defesa e a inteligência dessa lógica, ele não fez. Mas no fundo, ele fez. Por que ele fez? Porque o que é que estes líderes religiosos judaicos estão reclamando? Eles estão dizendo basicamente três coisas. Primeiro, nós, judeus, e nós, israelitas, nós, o povo de Israel, nós, os filhos de Abraão, nós, os descendentes de Abraão, nós somos especiais aos olhos de Deus, e nenhum povo na face da terra tem aos olhos de Deus o status que nós temos. O Paulo diz, engano de vocês, Deus não olha para Israel com olhos especiais. Deus olha para todos os povos e todos os seres humanos e todas as nações mirados por Deus pela lente que lhe é oferecida na cruz do Calvário. São um só povo. E para Deus, e aos olhos de Deus, não há qualquer diferença entre judeu e não judeu. Se você fosse judeu, você não gostaria de ouvir isso. A segunda coisa que eles estão dizendo é que o Paulo falou contra a lei de Moisés. E aí tem duas coisas muito importantes. A primeira é que ele diz, não precisa mais cumprir a lei. E aqui a lei não é a lei moral. O Paulo jamais disse, ninguém precisa mais se preocupar em falar a verdade ou falar a mentira. Pode mentir à vontade. Ninguém precisa mais se preocupar em matar e não matar. Pode ser assassino à vontade. O Paulo jamais disse, ninguém precisa se preocupar se rouba ou não rouba. Ele jamais disse, ninguém mais precisa se preocupar se adultera ou não adultera. Ninguém mais precisa se preocupar em cobiçar ou deixar de cobiçar. O apóstolo Paulo jamais falou isso. Agora, o que ele falou foi que a lei cerimonial, não toque nisso, não coma aquilo, não vá nesse lugar, não encoste naquela coisa, cuidado com esse bicho, cuidado com essa comida, cuidado com essa carne, preste atenção se é sábado, preste atenção se o sol se pôs, preste atenção se o sol já levantou. O Paulo diz, isso não precisa mais. A lei cerimonial, a lei religiosa, essa não precisa mais. Ele disse mesmo. Então quando eles dizem, ele fala contra a nossa lei, é verdade, ele fala mesmo. E há um segundo problema. É que o Paulo substitui o herói. Não é mais Moisés, é Jesus. O que o Paulo está dizendo é, preste atenção você, israelita. Você passou a sua vida inteira obedecendo um cerimonial que Moisés lhe ensinou. Pois eu estou aqui para lhes dizer que Jesus Cristo, que vocês assassinaram, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, e está vivo. E ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E agora vocês estão livres da lei cerimonial de Moisés. E agora vocês não têm mais como grande mestre Moisés. Vocês agora devem olhar para Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. Se você fosse judeu, você não gostaria de ouvir isso. A terceira coisa que eles acusam Paulo é que o Paulo fala contra o templo e profana o templo. Por quê? Porque o templo de Jerusalém está assim organizado. O pátio do templo, o lugar santo e o lugar santíssimo. No templo só entra judeu. Gentio não entra no templo. Não pode. Pois o Paulo leva um grego, amigo dele que se converteu em Éfeso, para dar uma volta no templo de Jerusalém. Por quê? Talvez uma insensibilidade religiosa. O Paulo ainda não havia recebido orientações a respeito de ser politicamente correto. Então ele vai passear no átrio do templo com um grego. E o que faz com que ele tenha essa liberdade? Ora, o discurso de Estevão em Atos capítulo 7. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Não é aqui nesse templo de Jerusalém que Deus está. Deus habita um templo feito por pedras vivas. O Cristo ressurreto habita as gentes, não habita os templos como espaços físicos de adoração. Paulo era cristão. Você perguntasse para ele onde é certo adorar, em Jerusalém, dentro do templo, ele diria, tanto faz, qualquer lugar. Porque o que importa é que Deus, que é Espírito, seja adorado em Espírito e em verdade. Foi assim que Jesus nos ensinou e assim nós devemos viver. Então, quando o Paulo, ele é acusado de fazer essas coisas, no discurso de defesa que ele faz, ele diz assim, vocês israelitas não entenderam Moisés, não entenderam a lei, e sequer se entenderam na história da salvação. Porque vocês israelitas, na verdade, talvez, e muito provavelmente, o Paulo diria, nós israelitas, porque ele era judeu, israelita, da tribo de Benjamim, e do grupo religioso mais radical e ortodoxo do judaísmo de então, a saber, os fariseus. Paulo era também, fora membro do Sinédrio. Então ele era de dentro de dentro. Ele diz, olha, eu, como bom judeu e como israelita, eu entendi que nós éramos mediadores da revelação, mas jamais fomos mediadores da salvação. Que a lei de Moisés nos foi dada, e a lei apontava para o Messias e para Jesus. E que o templo de Jerusalém era apenas uma figura que se tornaria plena quando Deus habitasse pelo seu Espírito, o que o Novo Testamento chama de corpo de Cristo, a igreja, que é composta por gente de toda raça, toda tribo, toda língua, toda nação. Então Paulo estaria dizendo, eu entendi isso. E eu entendi que o coração do nosso Deus, que nós invocamos Ele sempre foi um coração que abraça o mundo. Jamais pretendeu nos abraçar com exclusividade. E jamais pretendeu abraçar apenas aqueles que concordassem conosco. Porque isso está no próprio espírito da revelação desse Deus. Primeiro, no Gênesis está escrito que Deus cria o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Não é um grupo étnico que detém a imagem e a semelhança de Deus. É a raça humana. No Gênesis está escrito que Deus sopra o seu espírito sobre a raça humana e não para uma nação dentre a raça humana. Ele sopra o seu espírito na raça humana. No chamado de Deus a Abraão, há um espírito, no sentido de uma intenção de Deus, em abraçar o mundo. Porque Deus diz assim: eu multiplicarei a tua semente, farei de ti uma grande nação, mas o meu interesse não é apenas abençoar os que te abençoarem, e não é apenas amaldiçoar os que te amaldiçoarem, mas o meu interesse em te escolher e fazer de ti uma grande nação é que em ti sejam abençoadas todas as famílias da terra. E que a minha bênção que está sobre ti, Abraão, se derrame sobre todas as famílias da terra. É assim a promessa que se cumpre no Pentecostes. E que os profetas indicaram que o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre toda a carne. Toda a carne. E há algo na lei de Moisés que passa despercebido para o leitor menos atento. Por exemplo, em Deuteronômio 23, versículo 7. Deus diz: ame o estrangeiro, porque ele é teu irmão. Em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 19, Deus diz: ame o estrangeiro como a ti mesmo. A mesma coisa ele repete em Levítico 19, 34. Na verdade, ele fala primeiro em Levítico 19, 34 e depois repete em Deuteronômio 10, 19. Ame o estrangeiro como a ti mesmo. E em Deuteronômio 23, 7, ame o estrangeiro porque ele é teu irmão. O que me parece o cristianismo está querendo dizer para nós é que, aos olhos de Deus, ninguém é estrangeiro. O conceito de estrangeiro não existe na fé cristã. E aqui a radicalidade é absoluta. Porque o que é o estrangeiro? O estrangeiro é aquele que está do outro lado da fronteira. O estrangeiro é aquele que está do outro lado da fronteira. Na fé cristã, debaixo da sombra da cruz do Calvário, ou esse mundo banhado pelo sangue de Jesus Cristo, ele é, de fato, o verdadeiro mundo sem fronteiras. À sombra da cruz, ninguém é estrangeiro. Eu não sei se nós entendemos isso. Se nós entendemos, por exemplo, Gálatas capítulo 3. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção prometida a Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo mediante a fé. Qual foi a promessa de bênção que Deus fez a Abraão? O apóstolo Paulo interpreta em Gálatas 3, 14. o Espírito Santo. E o Espírito Santo que Deus prometeu a Abraão, não prometeu apenas para a sua descendência étnica, mas para a sua descendência espiritual. E a descendência espiritual de Abraão é a descendência de Jesus Cristo. Porque em Cristo nós fomos redimidos da maldição da lei. Por isso é que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 3:26: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Não sei se entendemos adequadamente. Efésios capítulo 3, versículo 14. O apóstolo Paulo dizendo: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Meus queridos, eu honestamente não sei se nós entendemos ou se temos coragem de entender. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Não sei se entendemos Colossenses, capítulo 2, verso 16. Não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou à celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Colossenses capítulo 2, verso 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por quê? Como se ainda pertencessem a este mundo, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Colossenses 3, 11. Nessa nova vida que temos em Cristo, não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro ou cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Eu não sei se nós realmente compreendemos o Evangelho de Jesus Cristo. E se nós compreendemos que o judaísmo é o berço de revelação, mas que o cristianismo tem vida própria, e a cruz do Calvário e o túmulo vazio são os pontos suficientes de uma fé ou de uma graça universal. Eu não sei se nós estamos dispostos a radicalizar a singularidade da fé cristã, a saber, a graça de Deus, que escolhe não apenas criar, mas escolhe redimir e escolhe abençoar, única e exclusivamente pelo seu caráter amoroso, porque Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. Por isso, talvez, os poetas populares tenham entendido. Sem a culpa religiosa, o amor não cabe em si. Por isso cria. Porque Deus, que é amor, não cabe em si. Ele cria. Criou você e a mim. E o outro poeta, mal falado, disse: e a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. É um gesto do Criador numa atitude repleta de amor. Essa fala deveria estar em nossa boca cristã, que em Cristo somos um. O cubano, o mexicano e o norte-americano. o africano, o judeu, o alemão, o chinês, o japonês e o brasileiro. Em Cristo Jesus, nós somos um. Na sombra da cruz, não há distinção étnica. Na sombra da cruz, não há distinção política, econômica, social. Na sombra da cruz, não há distinção de gênero, não há macho nem fêmea. Porque Cristo é tudo e está em todos. Se há alguém nesse mundo, e pode ser que exista, se há alguém que pode ter em sua boca um discurso e em suas mãos uma prática de compaixão, comunhão, solidariedade, são aqueles que estão à sombra da cruz de Jesus Cristo. Porque à sombra da cruz, ninguém pode olhar para o outro como quem olha para um estrangeiro. À sombra da cruz, somos todos irmãos. Eu termino semeando no seu coração um desejo e uma oração. Hoje pela manhã, enquanto falei mais ou menos isso que acabei de falar, eu me ouvi. E o grande problema de falar é que a gente também se escuta. E enquanto eu mesmo me ouvia hoje pela manhã, algumas perguntas passaram pela minha cabeça. E eu imaginei que se passaram pela minha cabeça, muito provavelmente passaram também pela sua. E eu imaginei que se fosse você, tendo ouvido o que eu acabei de dizer e que eu acabei de ouvir, eu viria ao final e diria: pastor, com licença, o senhor pode me responder umas perguntas? Eu diria: pois não. E você diria: pastor, o senhor salvou todo mundo. Não tem mais céu nem inferno. Ninguém mais vai para o inferno. O senhor não acredita em inferno? O senhor acredita que Deus vai salvar todo mundo? Então eu quero semear em você não as respostas da teologia, mas eu quero semear em você um desejo e uma oração. Porque eu creio que nós precisamos, como cristãos no mundo em que nós vivemos, trazer a nossa fé para o chão da história, em vez de anunciarmos uma mensagem que diz respeito à eternidade, ao céu e ao inferno pós-morte. E graças a Deus, essa prerrogativa de dizer se vai mandar alguém para o inferno, se não vai, se o sujeito vai porque escolheu, se vai porque não foi eleito, se vai sozinho ou se vai acompanhado. Essa prerrogativa, ela é de Deus, o nosso Pai. Não é minha nem é sua. Mas eu creio que a única atitude legítima do nosso coração, quando nos aproximamos dessa mesa, nessa noite, celebramos o corpo de Cristo partido por nós e o sangue de Cristo derramado em o nosso lugar, o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado, a única atitude legítima para nos aproximarmos dessa mesa é com o desejo mais profundo e com a oração mais sincera, com a súplica mais apaixonada de que o inferno esteja vazio, vazio. Com o desejo de que, no dia em que se cumprir a promessa de Jesus, em que Ele estará conosco, celebrando no reino consumado de seu Pai e tomando novamente conosco do fruto da videira, pois assim Ele disse aos seus discípulos: não comerei mais e não beberei mais até que no reino do meu Pai, eu participe novamente com vocês, o nosso desejo é que naquela mesa não haja nenhum ser humano ausente. Esse é o nosso desejo. E eu confesso aos senhores, eu gosto muito quando alguém me diz, e me disse, que a grande vingança de Jesus acontecerá no dia em que o diabo abrir a porta do inferno e perceber que ele está vazio. É que Jesus não é vingativo. Essas coisas são do nosso coração. Por isso eu substituiria a derrota cabal das trevas é perceber que a cruz de Jesus Cristo redimiu todo o universo de Deus e o trouxe para a luz. E quando nós tomamos na mão esse pão e esse cálice, esse desejo e essa atitude deve estar no nosso coração. Para quando nós sairmos daqui, olharmos para aquele que aos nossos olhos é um outro, é um estrangeiro, e dizermos a eles, vocês não são estrangeiros. O Deus e Pai de Jesus Cristo dá o seu nome para toda a família, nos céus e na terra. E à sombra da cruz, nós somos irmãos. Essa é o que eu considero a utopia do reino de Deus. E peço que Deus, que tem um coração que abraça o mundo, nos abrace hoje e nos dê corações que abraçam o mundo. Que assim seja. Amém.